Diz assim o Senhor. Livro de 2 Samuel, capítulo 12, versículo 1. O Senhor enviou Natã a Davi. Chegando Natã a Davi, disse-lhe: havia numa cidade dois homens, um rico e outro pobre. Tinha o rico ovelhas e gado em grande número, mas o pobre não tinha coisa nenhuma, senão uma cordeirinha que comprara e criara e que em sua casa crescera, junto com seus filhos. Comia do seu bocado e do seu copo bebia, dormia nos seus braços e a tinha como filha. Vindo um viajante ao homem rico, não quis este tomar das suas ovelhas e do gado para dar de comer ao viajante que viera a ele, mas tomou a cordeirinha do homem pobre e a preparou para o homem que lhe havia chegado. Então o furor de Davi se acendeu sobremaneira contra aquele homem e disse a Natã: tão certo como vive o Senhor, o homem que fez isto deve ser morto, e pela cordeirinha restituirá quatro vezes, porque fez tal coisa e porque não se compadeceu. Então disse Natã a Davi: tu és o homem. Assim diz o Senhor, Deus de Israel: eu te ungi rei sobre Israel e te livrei das mãos de Saul, dei-te a casa de teu senhor e as mulheres de teu senhor em teus braços, e também te dei a casa de Israel e de Judá, e se isto fora pouco, eu teria acrescentado tais e tais coisas. Por que, pois, desprezaste a palavra do Senhor, fazendo o que era mal perante ele? Urias, o Eteu, feriste a espada, e a sua mulher tomaste por mulher, depois de o matar com a espada dos filhos de Amon. Aleluia. Somente até aqui. Deus Todo-Poderoso, Pai amado, Deus bendito, soberano, Deus desta igreja, Deus das nossas almas, Altíssimo. Revela-te a nós, Filho de Deus, lica alabasub, alabaxeias, serebicanda, lalalabalabaxeias. Revela-te, Senhor da glória, a tua igreja agora, Senhor. Fala aos nossos ouvidos, fala ao nosso coração, Senhor. Estabelece algo novo, algo grande, Senhor, na vida do teu povo que aqui se encontra, Senhor da glória, Pai. Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor, eu te peço, para a glória do teu nome, Senhor, me usa agora, Senhor, no poder do teu Espírito Santo, Senhor. Fala ao meu coração, fala à minha mente, Senhor, fala aos meus ouvidos agora, labarrou de canda, licalabalabalabaxeia serebicanda, lalalabarraias, para que a tua igreja seja edificada pela tua palavra, Senhor. Pai, eu oro em nome de Jesus Cristo, Senhor, então eu sei que tu me ouves, Altíssimo Deus. Pai, em nome de Jesus, Senhor, ministra agora a nós, para a glória de ti, Senhor, somente para a tua glória. Aleluia. Deus seja louvado, seja exaltado e seja glorificado para todo sempre. Aleluia. Diga graças a Deus. Amém. Graças a Deus, né? Irmãos, eu não sei se vocês conhecem essa história triste, mas eu penso que é na Bíblia. Se nós formos assim avaliar o contexto, né, vamos dizer assim, daquilo que aconteceu com um homem ungido por Deus, eu creio que essa talvez seja uma das mais terríveis histórias, né, que está relatada na Bíblia. Nós vemos aqui um rei vitorioso, Davi, que foi separado por Deus, foi ungido por Deus para governar o povo de Deus, porque o povo queria um rei, e Deus assim o fez, estabeleceu que houvessem reis que dirigiriam e pelos quais também o povo se submeteria, né? durante ali, né, os séculos dos séculos, a partir de Saul, né, este jugo não saiu mais do povo de Israel. Vemos aqui, irmãos, aquela história terrível que Davi, já rei, conquistador e vitorioso, a Bíblia diz que ele estava no palácio real enquanto os seus soldados, juntamente com seu general, valente Joabe, estava ali guerreando, batalhando contra os filhos de Amon, os amonitas, né, para vencer, para ali derrotar ali aquele povo que constantemente brigava contra o povo de Israel. E vemos que Davi estava no seu palácio confortavelmente estabelecido, e a Bíblia diz que ele estava deitado ali, né, nos aposentos reais, à tarde, descansando. E de repente ele foi ali para ali o pátio, para a área, né, sobre, né, superior, a área superior do palácio, e ele estava ali observando, e de repente ele olhou para baixo, numa das casas ele viu uma mulher tomando banho. E essa mulher se chamava Betseba. E essa mulher, ela era casada com um dos soldados de Davi, e esse soldado estava ali na frente da batalha, estava ali juntamente com o general, com o seu general Joabe, lutando e guerreando contra os amonitas, contra o povo de Amon. E obviamente que a história é uma história, né, que relatada em poucos versículos, mas eu penso que Betseba viu Davi ali no palácio real. Eu penso que Betseba também ali, né, observou que Davi a estava observando, e ela tomou banho ali, e Davi se interessou por ela. Davi tinha muitas mulheres, e Davi se interessou por aquela mulher, perguntou quem era aquela mulher para algumas pessoas que estavam ali no palácio, e as pessoas disseram: é Betseba, mulher de Urias, né, servo seu que está batalhando juntamente com Joabe. E Davi mandou chamá-la ao palácio, e a Bíblia diz que Davi se deitou com Betseba, praticou adultério, e a Bíblia diz que Betseba engravidou desta relação sexual que ela teve com Davi. E aí Betseba mandou avisar Davi que ela estava grávida, e seu esposo estava distante, guerreando ali, batalhando contra os amonitas, portanto ela não poderia ter engravidado do seu esposo. E Davi, já envolvido pelo pecado, já envolvido por aquela situação terrível, mandou chamar Urias, mandou mensageiros ao campo de batalha, dizendo ao general Joabe que enviasse Urias de volta daquela batalha. E ali, né, Davi chamou Urias ao seu palácio e o dispensou, ali elogiou ele de todas as formas e falou: agora vai para a sua casa, vai para a sua casa e descansa lá na sua casa, né? Come, bebe na sua casa, querendo que Urias se deitasse com a sua mulher, para que, né, aquela gravidez que era dele, que era de Davi, né, se passasse como sendo de Urias. Uma atitude demoníaca. Segunda atitude demoníaca de Davi, né, numa história terrível pelas quais nós estamos lendo aqui e meditando. E aí Urias, ele não foi para casa. Deus não permitiu que Urias fosse para casa. Deus ali, eu penso que Deus colocou sobre ele ali a sua mão, e Urias falou assim: não vou para casa, os soldados estão batalhando lá contra os amonitas e eu estou aqui, então eu vou dormir juntamente com os soldados do palácio real, né, nos aposentos dos soldados no palácio real. E Urias não quis, né, ele se recusou a ir para casa, né. Portanto, os intentos de Davi foram completamente ali frustrados. E aí disseram para Davi: Urias não foi para casa. E aí Davi mandou chamá-lo mais uma vez. Chamou para ali, né, juntamente com o rei ali, participar de uma refeição. E Davi o embebedou. Fez com que ele tomasse, né, muito vinho, ao ponto de ele ficar embriagado, para que ele mais uma vez fosse para sua casa, para se deitar ali com a sua esposa. E mais uma vez Urias, eu penso, movido pelo poder do Espírito de Deus, não foi, se recusou a ir e foi mais uma vez para os aposentos dos soldados ali do palácio. Esta já foi a terceira atitude demoníaca que Davi tomou nessa situação. Contaram para Davi que, né, Urias não tinha ido dormir na sua casa, então Davi resolveu fazer algo terrível. Algo terrível, Davi pediu, né, que ele voltasse para a frente da batalha, e Davi escreveu uma mensagem para o seu general Joabe dizendo o seguinte: pega Urias e coloca na frente da batalha, coloca no lugar mais perigoso que tiver na batalha, para que ele morra na frente da batalha. E aí Joabe, entendendo a mensagem do seu rei, Joabe era um homem extremamente fiel a Davi. Durante todo o reinado de Davi, Joabe foi um exemplo de fidelidade ao rei. E ali, Joabe armou uma armadilha para alguns dos seus próprios soldados, para que Urias pudesse morrer na frente da batalha. E aí Urias morreu. Morreu ali na frente da batalha, e Joabe, o general de Davi, mandou uma mensagem para Davi dizendo: olha, fala para Davi, né, que, né, alguns dos soldados se achegaram perto das muralhas ali dos amonitas, e os arqueiros ali, os soldados que estavam sobre a muralha, atiraram sobre eles e eles morreram. E se Davi questionar por que que nós fizemos essa bobagem, e se Davi questionar por que que nós fizemos essa bobagem de chegar tão perto das muralhas para sermos alvos certeiros ali, né, daquele povo, se Davi questionar desta forma, você fale assim: Urias, o soldado, morreu. E aconteceu exatamente isso. Davi ficou indignado pela estratégia de guerra, mas quando citaram que Urias havia morrido, ele ficou todo feliz da vida. Atitude terrível de um homem que quis encobrir um pecado, dando ouvidos ali à estratégia satânica, fazendo com que a palavra de Deus, que diz, né, que um abismo leva a outro abismo, se cumprisse de uma forma tão forte como esta situação. E aí Davi se casou com Betseba. Resolveu tudo, né? Resolveu todos os problemas. Ele se casou com uma bela mulher, mais uma mulher para ali o seu harém, né? O seu filho, que Betseba já tinha na sua barriga, também, né, resolveu o problema da gravidez de Betseba, sem que ali o adultério, sem que ali aquela situação aparecesse. E Davi ficou todo tranquilo. Davi pensou que realmente todos os seus problemas tinham sido resolvidos. Parece que algo assim terrível essa história já de início, né? Porque a história vai muito mais além do que isso que eu já falei aqui hoje, né? As consequências né, dessa situação foram completamente terríveis, foram assim, mais terríveis até do que a morte do próprio Urias. Nós vemos aqui, irmãos amados, quantas pessoas estão trabalhando desta mesma forma, tentam encobrir os seus pecados, né, agindo de forma terrível, de forma demoníaca, cada vez mais deixando se envolver pelas coisas, né, que são deste mundo, e as coisas que são deste mundo parecem tão normais para a pessoa, né? Se envolve em corrupção, se envolve ali em suborno, se envolve ali em situações que não edificam, mas muito pelo contrário, destroem uma vida. E quantas vezes essas atitudes parecem tão normais e a pessoa parece que está tudo normal, parece que a situação está completamente normal, frequente entra a igreja, a pessoa ali tem uma família, a pessoa ali parece que está vivendo de uma forma plena, né? E não está acontecendo nada. Mas muito cuidado, porque quantas vezes, né, o erro, o equívoco, a situação terrível, né, que uma pessoa às vezes deixa acontecer na sua vida, e aquela situação que terrível para ela encobrir aquela situação, ela age de uma forma mais terrível ainda e vai transformando a sua vida num verdadeiro inferno, né? Numa situação que é completamente contra aquilo que Deus estabeleceu, numa situação que é completamente contra aquilo que Deus desejou para a sua vida, para a minha vida. Tome cuidado, irmãos, um abismo leva a outro abismo mesmo. Né? Um pecado recorrente, um pecado que não é arrependido, em que não há arrependimento, né? Um pecado recorrente significa, né, uma bola de neve, aquilo vai crescendo e vai crescendo e vai crescendo, e quando você percebe, quando você vai perceber, né, aquilo já se transformou em algo terrível, numa maldição terrível, em algo que, né, levará assim muita dor e muito sofrimento para superar, e quantas vezes, né, tudo ao seu redor se destrói, a família, o trabalho, né, os valores interiores, a vida espiritual da pessoa, tudo se vai por conta da anestesia espiritual, por conta da anestesia espiritual que muitas vezes as pessoas estão passando. E Davi tinha resolvido todos os seus problemas, mas Davi tinha se esquecido de Deus. Davi tinha se esquecido que Deus não aceita o pecado. Davi tinha se esquecido que Deus vê e observa tudo. Davi tinha se esquecido que de Deus ninguém pode esconder nada. Davi tinha se esquecido que o Senhor não aceita determinadas coisas na nossa vida, que Deus não aceita, né, o equívoco, que Deus não aceita, né, o erro, que Deus não aceita a desobediência. Deus não aceita nada disso, irmãos. Deus deseja que se nós, né, erramos, se nós pecamos, se nós fizermos alguma coisa que vá contra a palavra dele, que nós nos arrependamos, para que a misericórdia dele nos alcance, independentemente das consequências do erro. E como para Davi estava tudo bem, Deus resolveu agir para mostrar a ele a verdade. E aí chegou o profeta Natã e pediu uma audiência ao rei, e normalmente acontecia isso, o rei julgava, né? Você levava uma causa na presença do rei e o rei julgava aquela causa e determinava aquilo que deveria acontecer com aquela causa, com aquelas pessoas envolvidas naquela causa. E Natã contou uma história, né, triste, né, dizendo que existiam dois homens, um homem pobre e um homem rico, né, e que esses dois homens, né, tinham ali contextos completamente diferentes da sua vida. O homem pobre só tinha uma cordeirinha, né? Só tinha uma ovelha. E o homem rico tinha um rebanho muito grande. E chegou ali um visitante para o homem rico. E o visitante, o homem rico querendo agradar o visitante, ofereceu um banquete ali, ao invés de pegar um dos seus animais, que ele tinha muito, ele resolveu pegar o único animal do homem pobre para ali oferecer ao homem rico. E Davi se indignou dessa situação e disse: esse homem merece morrer. O julgamento de Davi, a sentença de Davi foi: esse homem deve morrer. E ele deve restituir a sua ovelha em 4 vezes à pessoa pela qual ele tirou. Quantas vezes, né, irmãos, o nosso senso crítico para fora é muito, assim, vigoroso, e o senso crítico para as nossas vidas é tão falho, né? Davi se indignou tanto com uma situação que realmente era muito ruim, mas nada comparado àquilo que ele fez, porque na verdade Natã estava falando dele mesmo, sendo que ele tinha tudo o que Deus poderia oferecer a ele, e ele resolveu tirar a mulher, né, a mulher de um homem, de um soldado, de um servo seu. E Davi se indignou tanto por aquela situação, né, que foi apresentada a ele, e se esquecia de que ele tinha praticado algo, né, representativamente igual, mas com um resultado muito pior, que foi a morte de um homem. Quantas coisas terríveis, né, numa situação só, Davi cometeu, que foi o adultério, depois ali, né, o engodo tentando ali encobrir o seu erro, o seu pecado, e depois mandando matar um homem para encobrir o seu pecado. E a desculpa dele é que ele não matou, foram os filhos de Amon que mataram. Ele tentou se consolar. A estratégia demoníaca foi tão forte, né, que ele tentou se consolar, né, que não foi ele que matou aquele homem, mas foram ali os soldados de Amon, os amonitas. E assim, dessa mesma forma acontece para as pessoas, né, que muitas vezes criticam, um grande exemplo disso, né? Criticam tanto a corrupção do governo, mas também, né, corrompem e são corrompidos. Né? As pessoas gostam de levar vantagem. As pessoas votam em determinada pessoa porque essa pessoa prometeu algo, independentemente do caráter dessa pessoa, independentemente dos valores morais dessa pessoa. As pessoas querem ali os seus benefícios, querem ali, né, aquilo que vai trazer benefício para elas. Isso está completamente errado, são valores equivocados, mas as pessoas pensam assim e criticam tanto aquelas pessoas que fazem a mesma coisa, mas essas pessoas estão praticando coisas muito piores muitas vezes, né? Você pode ver, né? Vem uma pessoa, eu já, na igreja de São Paulo, já tivemos contato com alguns vereadores, e eles sempre vêm oferecendo coisas, né? Sempre vêm oferecendo coisas. Alguns vereadores já visitaram a igreja, igrejas que nós frequentamos e que nós dirigimos em São Paulo, e era sempre coisa muito boa, né? Ofereciam cursos, reforma da igreja, mobiliário, ofereciam diversas coisas. É, benefícios, resolver problemas administrativos com a prefeitura e diversas coisas em troca, o que? Em troca, né, da promoção do nome deles, em troca daquilo, né, que eles desejam, que é o que é se reeleger. Está errado, está equivocado, né? Não tem que ser dessa forma, irmãos. Parece assim que é algo tão natural isso, né? Eu vou votar porque fulano vai fazer isso, mas ele é ladrão. Não, mas ele vai fazer, mas ele rouba, ele é corrupto. Não, mas ele vai fazer, ele prometeu que vai dar tantas cadeiras, ele prometeu que vai reformar isso, ele prometeu que vai fazer aquilo outro pra gente. E a gente olha tudo isso, né? e escolhe aquilo que é benefício próprio e se esquece do prejuízo, muitas vezes, de um bairro todo ou de uma cidade toda, que acontece muitas vezes. Eu estou dando só um exemplo, viu, irmãos? Porque isso é mais comum do que parece. As pessoas são crentes e as pessoas estão agindo como Davi, escondendo os seus pecados, e muitas vezes estão ali para esconder o pecado, pecando de forma terrível, porque estão anestesiadas, espiritualmente falando. Estão distantes de Deus. Ninguém compra um valor de Deus na nossa vida. Não podemos trocar por nada, nem por muito dinheiro, um valor de Deus na nossa vida. Não podemos trocar, irmãos, o pecado, né, pela bênção de Deus. Não vai dar certo. Você não pode trocar, né, um valor de Deus. Jamais troque um valor de Deus por um benefício próprio, porque essa história não acaba bem, como a história de Davi não acabou bem, quando ele deu a sentença de morte para aquele homem, quando ele deu a sentença de morte para aquele homem e quando ele deu a sentença de restituição, né, quádrupla para aquele homem, ele estava sentenciando a si mesmo, né? E você sabe o que aconteceu com Davi, você sabe o que aconteceu com Davi, Deus veio e deu uma sentença terrível para ele, quando ele disse assim: agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa. Portanto, porquanto me desprezaste e tomaste a mulher de Urias, o Eteu, para ser tua mulher, assim diz o Senhor: eis que da tua própria casa suscitarei mal sobre ti. Tomarei tuas mulheres à tua própria vista e as darei ao teu próximo, o qual se deitará com elas em plena luz do sol, deste sol. Porque tu fizeste no oculto, mas eu farei isto perante todo Israel e perante o sol. Então disse Davi a Natã: pequei contra o Senhor. Disse Natã a Davi: também o Senhor te perdoou o teu pecado, não morrerás. Que ele tinha sentenciado a própria vida dele. Não morrerás, mas posto que com isto deste motivo a que blasfemassem os inimigos do Senhor, também o filho que te nasceu morrerá. Então Natã foi para sua casa. O filho de Betseba, o primeiro filho de Betseba e Davi, aquele do adultério, morreu. Um dos filhos de Davi estuprou, praticou incesto com a sua irmã, filha de Davi. Esse irmão que praticou isso foi morto por um outro irmão, filho de Davi. E depois um dos filhos de Davi perseguiu terrivelmente Davi, ao ponto de ele ter que fugir, porque queria matá-lo. Esse filho, Absalão, perseguiu Davi, queria matá-lo de todas as formas, tirar o reinado das suas mãos, e esse filho foi morto pelo general de Davi, Joabe. As suas mulheres, conforme disse Deus, no pátio real, à luz do sol, alguns homens se deitaram com elas. Para você ver a consequência de um pecado, a consequência de uma atitude de um homem, e aquilo que ele gerou sobre si mesmo, aquilo que ele gerou sobre a sua própria vida, ele destruiu uma família, né, Davi destruiu uma família e a sua família foi completamente destruída por Deus. Nós não podemos ignorar, irmãos, que Deus está atento a tudo o que acontece ao nosso redor. Deus está atento a tudo o que acontece na tua vida. Deus está atento a tudo o que acontece contigo. Ninguém consegue enganar a Deus, ninguém consegue ludibriar ao Senhor, ninguém consegue ali esconder algo do Senhor. Portanto, irmãos amados, vamos praticar aquilo que é bom para colhermos os frutos das nossas atitudes e deixar com que Satanás, né, e suas astutas ciladas caiam por terra todas as vezes que elas se apresentarem à nossa frente. Quantos lares estão sendo destruídos pelo adultério? Né? Porque Satanás coloca realmente na frente aquilo que, né, mais nós desejamos. Para que nós estejamos ali aniquilando a nossa vida, aniquilando a nossa vida espiritual e aniquilando, né, um plano de Deus para nós. Quantos pastores hoje estão envolvidos com adultério, irmãos? Isso é mais comum do que vocês imaginam. É algo, infelizmente, muito comum na igreja, o adultério de pastores. E tem mais, vocês não sabem, mas algo que está sendo também muito constante hoje no meio das igrejas são pastores que estão praticando, na verdade, homossexualismo. Escondido. Tem coisas terríveis acontecendo ao nosso redor. Tem coisas terríveis acontecendo, né, muito perto de nós. E nós não enxergamos, mas Deus enxerga tudo. E é por isso que muitas vezes, irmãos, as pessoas estão distantes de Deus. Porque Deus jamais aceitará um erro. Deus jamais aceitará o pecado. Deus jamais aceitará aquilo que está errado. Deus virá para corrigir. Deus virá para determinar juízo sobre a situação. Demore o tempo que demorar, mas acontecerá com certeza. Acontecerá com certeza, porque nosso Deus, conforme diz a palavra, ele não dormita, ele está atento, ele não dorme, ele está atento a tudo aquilo que acontece nas nossas vidas. E nós não podemos colher do fruto que colheu Davi nessa situação. Ele sofreu demais, e Davi não reclamava, porque ele sabia daquilo, por que ele estava passando aquilo. Se você acha que foi pouco que ele passou, ter 3 filhos mortos, uma filha estuprada pelo seu próprio irmão, suas mulheres deitaram com homens, com soldados, à luz do dia. Foi perseguido, teve que fugir pelo seu próprio filho, que queria matá-lo de forma insana. Não é algo pequeno, porque a justiça de Deus é forte e firme. A justiça de Deus é forte e firme nas nossas vidas. E não foi pior, irmãos. Não foi pior porque Davi se arrependeu. Quando Natan falou para ele dessa história, e ele determinou o juízo forte sobre aquele homem, né? Seria a morte. Davi estava tão anestesiado que Natan teve que contar toda essa história para ele depois chegar e falar, ele concluir, pequei contra Deus. Ele estava tão anestesiado com aquilo que ele tinha feito, ele achava que estava tudo bem mesmo. E depois que Deus mostrou para ele que não estava tudo bem, ele falou, pequei contra Deus. E aí, a Bíblia diz que Davi foi para o templo, tirou as suas vestes reais, colocou as vestes de pano de saco, colocou a sua cara no chão e falou assim para o Senhor: compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade e segundo a multidão das tuas misericórdias. Apaga as minhas transgressões, lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que te comprazes na verdade, no íntimo e no recôndito me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com hissopo, sabe que hissopo é vara. Purifica-me com hissopo e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais alvo que a neve. Faze-me ouvir júbilo e alegria, para que exultem os ossos que esmagaste. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Crie em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me repulses da tua presença, nem me retires o teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos e os pecadores se converterão a ti. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua exaltará a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios e a minha boca manifestará os teus louvores, pois não te comprazes em sacrifícios. Do contrário, eu te daria, e não te agradas de holocaustos. Sacrifícios agradáveis a Deus são espírito quebrantado, coração compungido e contrito, não o desprezarás, ó Deus. Faze bem a Sião segundo a tua boa vontade, edifica os muros de Jerusalém. Então te agradarás dos sacrifícios de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas, e sobre o teu altar se oferecerão novilhos. Esse é o Salmo 51, que é a oração de Davi de arrependimento, né? Onde Davi clamava de forma absurda que Deus não o expulsasse da presença dele, nem tirasse dele o Espírito Santo. Fique atento. Todas as vezes que você errar, e nós vamos errar mesmo, infelizmente, nós temos que nos apresentar diante de Deus com o espírito quebrantado, conforme disse esse salmo, clamando ao Senhor por perdão, para que o Espírito Santo de Deus permaneça dentro de nós. E você sempre se lembre que uma atitude equivocada gera sempre consequências, irmãos. Sempre existirão consequências, muitas vezes duras, para o pecado. Porque Deus é justo. E Ele fala para não fazer, e quando nós fazemos, nós estamos ali abrindo brechas para que as consequências do nosso erro aconteçam na nossa vida. E Deus sempre gerou consequências. A primeira consequência foi o pecado de Adão e Eva, quando Deus os expulsou da sua presença e os amaldiçoou. Nós não precisamos passar por nada disso. Você não precisa passar por nada disso. Você deve ser uma pessoa com um coração puro, conforme diz a palavra. Você deve ser uma pessoa misericordiosa e justa, conforme diz a palavra. Os valores de Deus devem ser os seus valores, independentemente do que o mundo acha. Porque você não está aqui para agradar o mundo, você está aqui para agradar a Deus. Você não precisa agradar o homem, você tem que agradar a Deus. Todas as vezes você procura fazer as duas coisas, você entristecerá um dos dois. Né? Conforme disse a palavra, conforme disse Jesus, né? Que nós não podemos servir a dois senhores. Não podemos servir a Deus e ao diabo ao mesmo tempo, porque com certeza nós entristeceremos um deles. Você deve ser uma pessoa firme nas suas convicções e não abrir mão das suas convicções. Não abrir mão dos valores de Deus na sua vida, porque esses valores serão cobrados de você um dia, nem que seja através de uma situação parecida como essa que Davi praticou. Aliás, que passou. Vamos olhar para Deus e entender aquilo que é o nosso Deus verdadeiro. E eu vou dizer para você mais uma vez, você não está neste mundo para agradar o homem, você está neste mundo para agradar a Deus. Agradar a Deus, para que o nome dele seja glorificado sempre. E para que muitas vidas, conforme Davi falou assim, me perdoa, Senhor, não tira de mim o teu Espírito Santo, e eu falarei de ti para os transgressores, eu falarei de ti para as pessoas que estão na mesma situação que eu estava. Davi aprendeu, infelizmente, numa situação muito difícil e triste, conforme aquela. Vamos hoje, então, nos apresentar diante de Deus. Fique de pé. Chegou a hora de você falar com Deus. Chegou a hora de você se apresentar de forma plena perante Deus. Não aceite o erro. Lute contra o pecado. Lance fora de ti o jugo que Satanás está tentando fazer, ou que está tentando colocar sobre a sua vida. Não deixe com que o abismo faça parte da sua vida, muito pelo contrário. Que o alicerce, que a rocha verdadeira esteja sobre ti, te sustentando, para que a glória dele se manifeste em você. Vamos ser pessoas sérias perante Deus. Pessoas que são chamadas de fiéis pelo Senhor. E que o Senhor não tem que se entristecer em dar ali, em praticar justiça sobre as nossas vidas. Mas que quando Deus praticar a justiça, ele se sinta feliz. Ele se sinta feliz em determinar juízo sobre ti, sobre uma atitude sua, sobre uma palavra sua. Que a alegria de Deus seja estabelecida no juízo, na consequência da tua bênção. Que Deus esteja olhando para você e determinando a bênção por causa da sua palavra, determinando ali o acrescentar da unção por causa das tuas atitudes, por causa da tua fidelidade, que Deus esteja acrescentando cada vez mais sobre a tua vida por conta daquilo que você é para Ele, e não tenha que te mandar para o deserto para você aprender, para você ali, né, se arrepender, ou para você sofrer as consequências da sua atitude. Nunca se esqueça, irmãos, o juiz de Deus foi sempre forte. O povo pecava no deserto, mas milhões de pessoas morreram no deserto quando o povo estava indo para a terra prometida. Milhões de homens adultos morreram por causa da sua incredulidade. Muitas pessoas não alcançaram de Deus aquilo que ele tinha planejado por causa das suas atitudes. Por causa das suas atitudes.